Deus não se lembrará do pecado, parte 6, por Charles Haddon Spurgeon adaptado. Eu tenho sido abençoado, graças a Deus, com uma memória maravilhosa para esquecer o que alguém diga contra mim. Eu esqueço não porque intente fazê-lo, mas porque eu não posso evitá-lo e então não reclamo nenhum crédito por isso. Outro dia, quando eu estava falando gentilmente com uma pessoa, alguém me lembrou que este homem me tinha feito uma grande injustiça há anos atrás. Eu não me lembrava dele, e quando foi trazido à minha mente, eu estava grato por tê-lo esquecido, porque dessa forma eu poderia lhe tratar honestamente como um amigo, como de fato ele é agora. A ocorrência foi banida da minha mente até que minha memória foi apagada sobre isso. A memória do Senhor misericordioso não pode ser reavivada no que se refere aos pecados do seu povo. Quão longe está o Oriente do Ocidente, ele afasta as nossas transgressões de nós. Tampouco haverá um dia tenebroso em que de repente o Senhor diga: eu tenho tratado este homem com graça, mas agora me lembro o que ele fez nos últimos anos e devo mudar o meu tom. Eu me lembro da blasfêmia que ele disse, da embriaguez, da ação desonesta e da terrível hipocrisia, apesar de eu ter sido gentil com ele. Então, com justiça, posso mudar o meu curso e puni-lo. Não, não. Isso nunca vai ser o caso com nosso Senhor perdoador. Nunca mais me lembrarei dos seus pecados e transgressões. Ele diz, nunca mais. Deixem que os ecos dessas palavras fiquem ressoando ao longo das câmaras do desespero. Nunca mais. Acaso não há música nessas duas palavras? A memória de Deus não será atualizada. As transgressões do seu povo estão mortas e sepultadas com Cristo e nunca terão uma ressurreição. Não me lembrarei dos seus pecados. Além disso, esse fato de não recordar significa que Deus não se lembra e não procurará qualquer expiação adicional. O apóstolo diz: ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. O único sacrifício de Jesus colocou um fim ao pecado. Foi uma remissão completa e perfeita. Sob a lei antiga, ofereciam um sacrifício expiatório, mas precisavam oferecê-lo outras vezes. Havia uma lembrança feita de pecados, todos os anos, no dia da expiação. Mas agora, o bendito Jesus entrou uma vez por todas por trás do véu e tem aniquilado o pecado para sempre pelo sacrifício de si mesmo, de tal forma que já não resta mais sacrifício pelos pecados. O Senhor nunca exigirá outra vítima, nem buscará outra oferenda expiatória. Os sofrimentos de Jesus são suficientes de tal maneira que a nenhum crente se fará que seja castigado por sua injustiça. Além disso, quando dizemos que Deus esquece os nossos pecados, isso significa que Ele nunca vai nos castigar no juízo eterno por eles. Como poderia fazê-lo quando os tem esquecido? Também significa que Ele nunca nos reprovará por eles. Dá a todos liberalmente e sem censura. Não lança em rosto. Como poderia nos culpar por aquilo que ele tem esquecido? Nem sequer nos acusará deles. Vejam o que Ezequiel disse: todas as transgressões que cometeu não serão lembradas. O apóstolo ousadamente pergunta: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Será que Deus vai fazê-lo? É Deus quem os justifica. Como então poderia acusá-los? Acaso fará Cristo? Ele é o juiz, mas ele não pode acusar, porque Cristo é o que morreu ou antes que ressuscitou, que está à direita de Deus e que intercede por nós. Por acaso Jesus intercede por nós e ainda assim nos acusa? Acaso sairão da mesma fonte água doce e água amarga? Não, isso não pode ser. O Senhor tem esquecido nossos pecados e, portanto, não pode nunca nos acusar deles. Além disso, Quando o Senhor diz, não me lembrarei dos seus pecados, isso só pode significar que não menos generosamente nos tratará pelo motivo de termos sido grandes pecadores. Você que tem sido o principal dos pecadores, Ele não lhe colocará na segunda classe de cristãos, nem lhe tratará com um amor correspondente a uma segunda categoria. Ele nem sequer se lembrará que você tem pecado, senão que Ele tratará como se houvesse sido perfeitamente inocente e completamente limpo de toda a iniquidade. Ele não vai lembrar das suas culpas. Vamos, olhe como o Senhor toma alguns dos piores pecadores e os usa para a sua glória. Acaso não é isso uma prova de que Ele deixou de lembrar dos pecados deles? Quando eu penso em Pedro, pregando no dia de Pentecostes, de 3.000 pessoas sendo convertidas sob seu primeiro sermão, eu não penso sobre o delito de Pedro ou o galo cantando. Eu posso ver que o Senhor se esqueceu da sua tripla negação e o colocou à frente para ser um ganhador de almas. Porém, o Senhor Jesus não somente usa o seu povo, senão que o honra grandemente. Que honrarias colocou sobre os apóstolos, aqueles homens que o abandonaram e fugiram na hora da sua paixão? Ele disse a cada um deles, eu não me lembrarei dos seus pecados, pois os faz líderes de seus seguidores, apesar de terem sido um grupo de fugitivos que haviam abandonado seu mestre na hora do perigo. E pensar que Ele nos adote em sua família, nós que éramos seus inimigos e rebeldes e filhos do diabo, não é maravilhoso que nos coloque entre os seus filhos e que inclusive nos faça co-herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo? De fato, quando foi escrito o testamento pelo qual nos fez herdeiros com Cristo, essa foi uma prova clara de que o Pai não se lembrou das nossas iniquidades. Anotar tais iniquidades no mesmo testamento com seu próprio Filho amado e em seguida dizer, os receberei e os amarei por pura graça. Isto é uma graça surpreendente. Irmãos, o amor infinito nos tem feito ser aceitos no amado, formosos com a formosura que Ele tem posto em nós, preciosos diante dEle e honráveis, joias em sua caixa de joias e uma coroa de glória para Ele. Acaso não é este o sinal do perfeito perdão? Com todo seu coração Ele cuida de nós para nos fazer bem. De fato, Ele nos abençoa com a bênção, sim, e faz de nós uma bênção. Teremos graça na terra e glória no céu. Ele nos sentará como objetos de sua graça no céu, e não em um lugar inferior na periferia ou atrás da porta, senão que nos sentará com Jesus no seu trono, assim como Ele se sentou com o Pai no seu trono. Estaremos com Ele onde Ele está, e contemplaremos sua glória, e estaremos sempre juntos no domínio celestial. Certamente tudo isso demonstra que Ele tem apagado completamente os nossos pecados e tem resolvido nos tratar como se tivéssemos sido perfeitamente inocentes. Na verdade, os santos são sem mancha diante do trono de Deus, pois eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Os pecados do crente não existem mais, e o mal será procurado e não aparecerá, e os pecados não serão achados, porque perdoarei aos que eu tiver amado, diz o Senhor. Quem é Deus perdoador como tu? E quem tem graça tão rica e gratuita livre? Ó Deus, consolasse a seus enfermos por este sermão. Eu tenho uma noção na minha cabeça que se quando eu estava sob a direção do... Se pudesse ter ouvido esse assunto tratado desta maneira, teria encontrado libertação imediatamente. Embora tivesse estado oculto no assento traseiro de um balcão, fora de vista, se somente tivesse ouvido falar de uma misericórdia como esta, eu teria me apressado em aceitá-la. Eu não posso dizer como poderia ter sido, pois não me lembro de ter ouvido uma declaração tão clara da graça sem limites. Oh, como eu oro e espero que o Senhor conduza a alguma pobre alma a aceitar esta bênção indizível. Venham vocês que são culpados, conscientes, e toquem o cetro de prata de seu Salvador reinante. Ele está pronto para perdoar. A expiação foi feita e aceita. O Salvador que morreu voltou a ressuscitar. Portanto, venham a Ele e tenham paz. Ó, que o bendito Espírito Santo lhes conduza a sentir o poder do sangue reconciliador.